Bora lá.
Dona Rita, que é isso?
Os materiais do vídeo?
O vídeo vai durar 6 meses?
Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é a mão esquerda da escuridão. Ou O Rei Está Grávido, Poder, Gênero e Narrativa em Úrsula Le Guin. Agora, não com títulos duplos, mas títulos quadros. Alguém devia tentar me parar. Moçadinha, first things first, né? Vamos começar pelo começo. É, eu tô muito contente porque esse vídeo ele tá acontecendo em parceria com um clube de leitura pelo qual eu sou apaixonada, que são as meninas do Tintaglia, ou Tintaglia, se você for muito italianinha. Bom, o grupo funciona mais ou menos assim. É, todo mês, as meninas e mais uma pessoa convidada selecionam uma obra, ou de fantasia, ou de ficção científica, ou de terror, literatura fantástica. E aí, você que participa do clube recebe na sua casa um kit e mais um material online que elas preparam para acompanhar essa leitura. Normalmente são dois textos, dois vídeos e uma live sobre cada livro que elas selecionam. O livro de agora é o Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Le Guin, e eu sou uma das convidadas, porque eu tô fazendo em parceria com a Ana Rusch, maravilhosa, amor da minha vida, foi minha professora, fiz curso com ela, a gente fez live junta falando sobre George Orwell, tudo assim. Se eu tivesse que casar com alguém agora, seria com ela. Bom, e onde que eu entro nisso? Eu preparei um artigo que vai acompanhar o clube de leitura desse mês, que tem esse título, que é o título do vídeo de hoje, né? Então, O Rei Está Grávido, que é uma passagem do livro, acontece lá para metade do livro. O Rei Está Grávido, e aí, dois pontos. A gente vai discutir sobre gênero, poder e narrativa na Úrsula Le Guin. As datas para você fazer parte desse clube é agora de 1º a 27 de abril e as vagas são limitadas, tá? Mas vai estar tudo na descrição do vídeo, como de praxe. Se você não conhece a autora, a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre ela, o Esperança e Imaginação Política. Eu vou te dar algumas informações sobre a Úrsula Le Guin. Para evitar ficar aquela coisa da Wikipedia,
ah, ela nasceu não sei quando, piriri parará.
eu vou dizer o seguinte para vocês. A Dona Úrsula, ela é uma das maiores intelectuais, sem sombra. Ela era uma professora universitária, sem sombra de dúvida, uma das maiores intelectuais que a gente teve no século passado. Ela acabou de falecer. A Dona Úrsula é uma das responsáveis para que a gente começasse a estudar texto de ficção científica com a mesma seriedade que a academia destina aos escritores do chamado realismo. Então ela é mundialmente premiada, foi traduzida para uma porção de língua, venceu um monte de prêmio. Ela é filha de dois intelectuais muito importantes. O pai dela era antropólogo, a mãe também autora, tem textos inacreditáveis. Blibli blá 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 blu blu blu, joga no Google. O que me interessa aqui para essa discussão é que a Úrsula é uma das pessoas que diz uma coisa que volta e meia eu digo para vocês. Que o tipo de narrativa, o material usado para construir a narrativa fantástica, ele possibilita diferentes acessos, diferentes fissuras no tecido social. O que isso significa? Exatamente por narrar um tipo de realidade diferente, o narrador da ficção fantástica, a narradora da ficção fantástica, nos permitem que a gente imagine outros mundos possíveis. Inclusive, nessa edição, que vai fazer parte do clube esse mês, da editora Aleph, um dos prefácios que abre a obra é da Úrsula. E nesse prefácio ela fala uma coisa muito interessante. É que o trabalho do escritor de ficção científica não é prever o futuro, mas é mentir. Só que não é uma mentira deliberada no sentido de enganar. Pelo contrário, é um estilo discursivo de mentir. O que esse narrador, essa narradora faz é descrever a realidade de forma ardilosa, inventiva, sinuosa, tortuosa, para que em algum momento, depois dessa pilha de mentiras, quem acompanha o raciocínio possa dizer:
ah, tá aí, essa é a verdade.
E aí ela tem essa passagem bonita na introdução que ela diz o seguinte: o que eu estou tentando te contar, através da minha descrição, é que se você olhar lá fora, pela janela, agora, ela escreve o livro em 69, nós já somos, de alguma forma, andrógenos e andrógenas. A Úrsula está fazendo uma provocação muito potente. Um dos temas do livro, talvez o principal, e por isso o título do meu artigo, do livro também é o mesmo, é a ideia de poder, gênero e narrativa. Então, eu vou contar para vocês um pouco do livro, não vou dar nenhum spoiler, né? Lembrando que não existe spoiler em literatura, a gente nunca lê para saber o quê, a gente lê para saber como, mas vou contar um pouco do livro e vou trabalhar com dois artigos da própria Úrsula. Essa pilha de livro aqui, menina. Ai! Calma, que eu parei de fazer supino. Ó, essa pilha de livro são alguns dos que eu usei no artigo, né? Então, Corpos que Importam, da Judith Butler, Mimeses, do Auerbach, O Feminismo é Feminino, da Maíra Marcondes Moreira, O Gênero nas Ciências Sociais, A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, e Políticas do Sexo, da Gayle Rubin. E não é tudo, viu? Porque ainda tem os livros em PDF que eu não tenho físico, tipo da professora Márgara Russotto, né? Música para Pobres e Outros Ensaios de Literatura Brasileira. Não tô querendo que você fique desesperada, desesperado para ler meu artigo, tá? Besteira. Então, aqui no vídeo eu vou tentar falar sobre o que eu falo no artigo, né?
Por que que eu tô falando, vou tentar?
Porque é um artigo de mais de 20 mil caracteres. O Twitter você pode fazer 140. Então divide 20 mil por 140. Então seria uma
Thread no Twitter.
mais de 142 mil tweets. Basicamente, a gente vai acompanhar um ser humano, homem, o Gen Li Ai, que viaja para este outro planeta, Geten, numa missão específica e super política, tá? Toda a obra da Úrsula Le Guin é super política. Os Despossuídos, que é outro livro dela, fala sobre modelos políticos, modos de produção e a ideia, né, de realização humana. Em A Mão Esquerda, a gente acompanha esse rapaz humano, esse homem, que vai para lá e vai tentar participar de um esquema político e vai viver a eclosão de uma guerra. Onde está o pulo do gato? É que a população desse planeta, né, que os guetenianos, eles não têm sexo.
Dona Rita, eles não fazem sexo.
Não, não é isso. Eles não têm características sexuais permanentes. Todas as pessoas deste planeta apresentam corpos que vão poder gerar vida, gestacionar vida e amamentar crianças, a depender do encontro com um parceiro, né? Então, um dos dois corpos, durante o intercurso sexual, vai engravidar. E essa característica, como acontece em outro planeta, dilui a nossa ideia de gênero. É super importante voltar que a Úrsula Le Guin está escrevendo esse livro nos anos 60, né? Então, ela está pegando um caldo cultural da segunda onda do feminismo. A Simone de Beauvoir é uma das pedras fundamentais disso. Então, a Simone, no livro dela, vai chegar num entendimento que, para hoje, para a gente, é mais ou menos tranquilo. Para a gente, né? Ainda tem gente que não entendeu que mulher é ser humano. Mas a Simone, ela vai discutir a inexistência da mulher, né? Tô usando um termo que o Lacan, ao qual o Lacan vai se referir também. Inclusive, a Butler fala disso em Problemas de Gênero, no primeiro capítulo, e a Maíra, meu amor, linda, tá lançando outro livro agora, eu escrevi o prefácio do livro novo dela. Ela começa o trabalho dela sobre essa questão, né, da mulher que não existe e como a teoria crítica, a teoria queer e a psicanálise se apropriam dessa ideia. Voltando, qual que é esse caldo cultural sobre o qual a Úrsula está escrevendo? É o entendimento de que o gênero é uma forma de opressão social. É de que isso da coisa da mulher, do papel da mulher, da expectativa sobre a mulher e sobre o homem também, são socialmente, historicamente, politicamente, economicamente construídos. Não existe nada de natural, nada de biológico nisso. e como essas estruturas vão sendo manejadas e manobradas para que alguns corpos dominem e exerçam o poder. É por isso que eu uso a dominação masculina do Pierre Bourdieu. O que o Pierre está trabalhando é exatamente isso. Como existe uma normalização biológica...
Não, é assim, sempre foi assim, tem que ser assim...
Naturalmente mais forte, naturalmente fala mais... E como tudo isso é
blá blá blá,
é apenas um discurso, né? Sobre isso, eu também usei o gênero nas ciências sociais. Vou ler um trechinho da abertura e vou ler outros trechos também aqui com vocês. Volta para o livro da Dona Úrsula. Eu vou deixar dois artigos dela na descrição, que são Gênero é Mesmo Necessário e a Teoria da Bolsa na Narrativa. Esse segundo é como eu pretendo concluir as ideias aqui. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora N-1, tá? Então volta, na mão esquerda da escuridão, a Dona Úrsula fala o seguinte, existem três ausências muito importantes. A primeira delas é a ausência de guerras. Essas pessoas, os guetinianos, eles nunca viveram uma guerra. Alguns conflitos, assassinatos, rivalidade, rixa, mas uma guerra, né, como a gente entende, que depende de um Estado-nação, né, um Estado nacionalista, invasão, fronteira, ocupação, disputa. Essas pessoas nunca viveram isso. A segunda é a ausência de exploração, né? Esse povo, nesse outro planeta, vive num sistema comunista e sindicalista. Então, não existe uma diferença abismal de classes, não existe uma superexploração da força de trabalho, não existe escravidão, nunca existiu, e não existe a opressão de gênero. Meus anjos e minhas anjas, opressão de gênero é o seguinte, a Simoninha, ela fala no Segundo Sexo sobre a mulher ficar presa sobre o próprio corpo, né? Então, como as culturas, os povos, as sociedades vão lidar com
questões da mulher.
Por que que eu tô colocando entre aspas? Menstruação, gravidez, amamentação.
São questões da mulher?
Elas foram, ao passo que durante uma extensão histórica, a gente só tem uma categoria de mulheres, mulheres cis. Ainda que dentro dessa categoria você vai ter mulheres cis escravizadas e libertas, mulheres cis racializadas e não, mulheres cis da classe trabalhadora e da classe proprietária. E a ideia de opressão vai ser distinta para cada uma dessas mulheres. Mas qual que é a questão aqui? Essa opressão de gênero, que a Simone fala sobre um aprisionamento sobre o próprio corpo, né, é ser lida como uma fábrica de trabalhadores, o seu útero ser vendido num casamento, o Estado prescrever o que você pode ou não fazer, não poder votar, pedir, eles nunca viveram isso, os guetinianos. E a terceira ausência é essa de uma sexualidade contínua, né? Esse povo não seria, portanto, homem ou mulher, mas seria uma outra coisa. Sobre isso tem um fragmento lindo da Úrsula, no Gênero é Mesmo Necessário, que ela diz que ela tentou apagar gênero. Numa tentativa, num exercício mental, né, ela fala um pouco do Einstein, do Schrödinger, a gente conhece ele por aquele experimento do gato, sabe? Um gato numa caixa, será que tá vivo, será que tá morto? Ela fala, isso é um experimento mental, é fazer esse exercício do e-se na sua cabeça para colher os possíveis resultados. E o exercício de e-se, né, esse experimento mental que a Úrsula tá fazendo, é como seria uma sociedade liberta da opressão de gênero? Só que, meus anjos, tem uma coisa a qual eu me refiro várias vezes no artigo, vou dando exemplo, que é o horizonte histórico de imaginação. Esse é um termo que a gente usa na teoria literária, porque o horizonte de imaginação é aquilo que eu falei no vídeo Narrar o Mundo. Toda narrativa é reflexo do seu tempo. Não tem como a gente romper com um tempo dentro dele. Existem certas ideias que estão inacessíveis pra gente, certas realidades que estão inacessíveis pra gente, por causa do tempo no qual a gente está inserido. Não tem como analisar um autor de outra época com as ideias de uma época, né? Isso se chama anacronismo. Então, como essa autora de ficção vai imaginar um mundo sem gênero se ela vive num mundo profundamente organizado, estruturado e marcado por gênero? A resposta é, ela não vai. Na tentativa da Úrsula de apagar gênero, o que ela faz é um apagamento do feminino, né? Como se a condição natural de todos os corpos fosse ser masculino. Aliás, esse artigo, né, que eu tô falando, ele é de 76, né? Então, alguns anos depois, 7 anos depois, que ela publica A Mão Esquerda. É, e ele vai ser reeditado em 88, né, bem depois. Quando ele surge, esse artigo, a Úrsula tá acolhendo algumas críticas das pessoas que leram A Mão Esquerda da Escuridão e falaram...
Curioso.
Né? Porque para lidar com gênero, o que a Úrsula faz, o que a imaginação dessa autora faz, é extinguir o feminino, mas o masculino não é extinto. E a Úrsula prepara esse texto falando sobre isso, e em 88 ela reescreve esse texto, a partir de um ponto de vista que ela fala, mesmo em 76 eu estava cega para algumas questões, que em 88, com o avanço dos debates sobre gênero e sexualidade, ela vai compreendendo. O que vai me levar para duas questões. Uma delas é que a gente entenda o seguinte, meus anjos e minhas anjas. Tudo que a gente agrupa, separa, classifica através de gênero é mais ou menos arbitrário, né? E a ideia de que um apagamento feminino resulta numa manutenção masculina, ela ainda está permeada pela ideia de gênero. Um dos pontos para pensar isso, e é o que eu vou usar no texto, não cheguei no Paul Preciado, queria usar Manifesto Contrasexual, isso vai aparecer só no vídeo, no artigo não. Porque no Manifesto Contrasexual tem uma passagem interessantíssima que o Paul faz uma brincadeira, né? Que antes do homem havia o dildo. A brincadeira que ele está falando é uma que eu tento explicar no artigo por outras vias. A ideia de homem, ela vai ser socialmente construída depois do que a prática de homem já está feita. Meter vem antes da ideia de homem. E muito provavelmente, os corpos que metiam não eram apenas corpos de homem. Explicar isso assim causa uma grande confusão, né? Porque eu levaria algum tempo para fazer essa explicação. O que eu opto no artigo, e vou tentar fazer aqui também, é lançar a seguinte ideia. Tudo isso que a gente entende como gênero masculino são práticas que foram acopladas, reivindicadas e, de certa forma, tornadas exclusivas por um grupo que as manteve e as preservou para si. Não é por acaso que o poder ficou restrito a um grupo, não é por acaso que a possibilidade de governar, de legislar, de prescrever, de decidir, ficou com um grupo. E é por isso, e a Úrsula diz, né, que uma das falhas do livro dela é que a gente leia uma personagem, que é Straven, como um homem, e não como uma mulher, e não como uma pessoa que está livre do gênero. A tentativa da Úrsula era, será que depois que eu conseguir tirar todas as camadas de gênero, o que sobra não é o que vai ser verdadeiramente humano? E ela descobriu que o que sobraria, né, na ficção dela, foi uma normalização da masculinidade. Quando a gente fala estudos de gênero, quando a gente fala gênero nas ciências sociais, quando a gente fala... Você imagina uma mulher? Bom, você foi cooptado. Se gênero é o que está nomeado, se gênero é o que está para fora da norma, a norma está invisível. E você não está vendo que a masculinidade também é gênero, né? Que é um campo de estudo, que também é socialmente criada, que não é natural, que ela aparece num momento, que cada sociedade define de um jeito. Uma das brincadeiras que aparece no prefácio, esse é um livro publicado por uma série de autoras francesas. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela Unesp e pela UNB. É essa brincadeira que a Naira Pinheiro dos Santos faz numa resenha dela e que as autoras do prefácio também fazem. A Lourdes Maria Bandeira e a Tânia Mara Campos de Almeida. Então, elas falam como em francês, normal e mal, que seria macho, se parecem muito. E portanto, essa brincadeira do normacho, esse normal que é o macho, que coincidem por acaso, e o que está fora é doente, o que está fora vai ser estudado, o que está fora não tem poder, o que tá... E aí isso é o interessante, de poder agora, em 2020, se voltar para essa obra da Úrsula. É entender como o horizonte de imaginação dela já faz um diagnóstico aguçado de um tempo e de um entendimento que, inclusive, ainda ia demorar para se consolidar nas ciências humanas. Por isso que estudar literatura é desbravador, por isso que ter contato com a arte é desbravador, porque muitas vezes as ideias começam no campo das artes, antes de serem formalizadas, né, pelos campos de saberes formais, científicos, acadêmicos, blibliblibliblu. Qual que é essa noção? De que o que nomeia a norma, o que se estabelece como norma, quem decide o normal, também é o normacho. Uma das perguntas que está no artigo e que eu vou tentar trabalhar é: será que existe narrativa masculina em oposição a uma narrativa feminina? Bom, se a gente pensar que a gente vive num mundo marcado por gênero, que tudo tem gênero, que cor tem gênero, claro que vai ter narrativa masculina e feminina, porque nós somos culturalmente condicionados e condicionadas a perceber o mundo como normativo masculino. A primeira pessoa que eu conheci a estudar isso foi a professora Margarita Russotto. Ela nasceu na Itália, morou a maior parte da vida dela na Venezuela. Ela é uma exímia professora universitária, muita publicação interessante. E esse livro ao qual eu me referi, Música de Pobre, Ensaio sobre Literatura Brasileira, tem um artigo que eu trabalhei na faculdade sobre Clarice Lispector. E para falar de Clarice, a Márgara vai tentar chegar na ideia de um narrador masculino, que é esse que sai numa aventura, sai numa jornada, que conta para você da caçada, que empreende um périplo. E, por exemplo, o Homero, a Ilíada, a Odisseia, é uma narrativa masculina. E haveria uma narrativa feminina, que está presa num espaço, que está cuidando de criança, que empreende uma jornada subjetiva, que olha para dentro de si, né? E aí, por exemplo, a Clarice Lispector. Só que a narrativa masculina ou feminina não tem a ver com o gênero de quem escreve. Vamos lá, um exemplo bem doido, para bagunçar a cabeça de vocês. As Mil e Uma Noites. Quem conta a história é a Sherazade, uma mulher, mas quem escreve a história provavelmente é o autor homem. Então você tem um autor homem falando através de um eu lírico feminino uma narrativa masculina. Tá vendo como é pra bagunçar? A Paixão Segundo GH, da Dona Clarice. Clarice é uma mulher fazendo uma através de um eu lírico feminino, a GH, fazendo uma narrativa feminina. Comer uma barata.
Ela vai dar uma garrafada na barata.
A barata como signo feminino, né? Aquilo que não pode ser visto, aquilo que tem que ser escondido, aquilo que é nojento, né? Por que que ela come a barata? Porque ela tá tendo um encontro, né? Por que que o maior medo do Kafka na Metamorfose é virar uma barata? Enfim, tô abrindo veredas, porque os próximos 3 vídeos do canal, não sei se vocês já perceberam isso, eu sempre solto 4 vidinhos de uma mesma cor. É porque o assunto é mais ou menos o mesmo. Essa série que eu tô começando agora, de 4, eu vou falar um pouco sobre gênero e imaginação e tô abrindo com a Úrsula Le Guin. Como que eu queria encerrar? Lendo um trechinho desse ensaio, no qual ela vai falar sobre a teoria da bolsa na narrativa, na literatura. Nós fomos condicionados e condicionadas a pensar que a boa narrativa, ela é baseada em conflito, disputa, briga, guerra, viagem, e que se não tem um personagem masculino, não é boa essa narrativa. O texto se chama Teoria da Bolsa porque, historicamente, evolutivamente, provavelmente, um lugar para guardar coisas foi muito mais importante do que um falo, né? Uma lança, uma flecha, o 2001 Odisseia no Espaço, o osso que você vai usar para matar, para perfurar, para bater, para rasgar. Evolutivamente, e a gente sabe disso, né? Com os estudos arqueológicos, a dieta dos seres humanos era constituída de coletores, muito mais do que de caçadores. Mas quem foi eternizado nas paredes com pinturas rupestres? O caçador de mamutes. A narrativa foi apropriada pelo masculino. Então, Úrsula Le Guin. O romance é um tipo de história fundamentalmente não heróica. É claro que o herói frequentemente o dominou, sendo essa a sua natureza imperialista e o seu impulso incontrolável. O de dominar tudo, o de governar tudo, enquanto ele faz decretos e leis severas para regular o seu impulso incontrolável de matar aquilo que ele conquistou. Assim, o herói decreta, através dos seus portadores de vozes, os legisladores, primeiro, que a forma adequada da narrativa é a da flecha, a da lança, né?
É comprida, dura, que tem uma ponta que machuca.
Começando aqui, indo direto até lá e
tchum!
Acertando seu alvo, que cai morto.
Segundo,
que a preocupação central da narrativa, incluindo o romance, é o conflito. E terceiro, que a história não é boa se ele não estiver nela. Porque que quando vai estudar literatura só estuda homem, meus anjos? Por que quando vai falar de romance, as romancistas ficam de escanteio, as poetisas ficam... Por quê? E aí a dona Úrsula fala, eu discordo de tudo isso. Arrisco dizer que a forma natural, própria, adequada do romance é a da sacola, a da bolsa. Um livro contém palavras. As palavras contêm coisas, elas carregam significados. Um romance é uma caixa de primeiros socorros, mantendo as coisas em relações particulares e poderosas, umas com as outras e conosco. Se é possível romper com o gênero, se é possível imaginar uma estrutura onde poder não tem a ver com gênero, onde narrativa não tem a ver com gênero, a resposta é não sabemos. Mas a coisa mais importante para fazer é ser capaz de sustentar a posição de não saber. Isso é sair de uma estrutura toda fálica para uma não toda fálica. É isso, meus anjos. Até semana que vem, espero que a cabeça de vocês explodam, que vocês leiam e aproveitem a explosão, tá? Um beijinho, tchau!